Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América. E esta é a emissão vespertina em português de sábado, 14 de fevereiro de 2015. Votos de um excelente sábado na companhia da Voz da América. Na apresentação da emissão está Ana Guedes, que vos saúda e deseja a todos não só um bom sábado, também um bom dia de São Valentim, uma vez que hoje é o dia dos namorados. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos em onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 14 de fevereiro, vamos saber para já as notícias que fazem a atualidade no mundo. Depois, no espaço Janela de Angola, vamos falar sobre igualdade de oportunidades. Isto a propósito de um debate que foi patrocinado pela Igreja Católica de Angola. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as últimas novidades musicais nos Estados Unidos. Mas, para já, vamos saber quais são as últimas notícias do mundo.
E, de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. De acordo com o jornal americano The Wall Street Journal, o líder supremo iraniano e o presidente americano trocaram correspondência no momento em que os dois lados tentam alcançar um acordo sobre o programa nuclear iraniano. Aquele jornal refere que o Ayatollah Ali Khamenei respondeu a aberturas por parte do presidente americano Barack Obama. Khamenei respondeu nas últimas semanas a uma carta do líder americano enviada em outubro passado e na qual, segundo aquele jornal, o presidente Obama levantava a possibilidade de cooperação entre os Estados Unidos e o Irão na luta contra o Estado Islâmico caso fosse concluído um acordo nuclear. A Serra Leoa colocou de quarentena um bairro da capital, Freetown, na sequência do reaparecimento de vários casos do vírus Ebola. A Serra Leoa foi o país mais afetado pela epidemia de Ebola na África Ocidental, registando mais de 9 mil mortos. Os casos da doença nos outros dois países mais afetados, Libéria e a Serra Leoa, ou melhor, a Libéria e a Guiné-Conakry, têm vindo igualmente a aumentar de novo nestes últimos 15 dias, e isso depois de várias semanas de declínio. As Nações Unidas puseram formalmente termo ao seu apoio ao Congo Kinshasa numa ofensiva contra um grupo rebelde no leste do país, visto que os dois generais congoleses escolhidos para liderar a ofensiva foram acusados de violações dos direitos humanos. A ONU tinha dado duas semanas para o afastamento dos generais Bruno Mondevu e Falde Sikabwe, mas o prazo passou e o facto é que eles continuam nos seus cargos. A campanha militar tem por alvo o grupo rebelde ruandês FDLR, composto por antigos milicianos hutus responsáveis pelo genocídio de Tutsis no Ruanda em 1994. Na Ucrânia prosseguiram hoje os confrontos entre forças governamentais e separatistas apoiados pela Rússia, poucas horas antes da entrada em vigor de um cessar-fogo. O cessar-fogo deve entrar em vigor hoje, à meia-noite local, e é a resultante de um encontro esta semana em Minsk de representantes da Ucrânia, da Rússia, da França e da Alemanha. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá reunir-se amanhã numa sessão de emergência, durante a qual os 15 países-membros votarão uma resolução russa, apelando a todas as partes para que apliquem o acordo de cessar-fogo. Na Nigéria, o governador do estado de Gombe decretou recolher obrigatório por 24 horas depois de um ataque desencadeado hoje pelo Boko Haram. O porta-voz do governador afirmou que os confrontos se registaram na cidade de Gombe e que o recolher obrigatório se estende a todo o estado com o mesmo nome. Os militantes distribuíram, entretanto, panfletos advertindo os residentes de que não devem participar nas próximas eleições gerais. As eleições estavam programadas para 14 de fevereiro, mas foram adiadas por 6 semanas devido a questões de segurança. No Paquistão, as forças de segurança no sudoeste do país estão a procurar uma equipa de vacinação da poliomielite que ontem desapareceu. A equipa inclui 2 vacinadores, 2 seguranças e 1 motorista. O incidente ocorreu no distrito de Zob, na província do Baluquistão. Entretanto, no noroeste do Paquistão, um grupo armado emboscou também outra equipa de vacinação, matando o seu motorista.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português de sábado, 14 de fevereiro de 2015, hoje é também o dia de São Valentim ou o dia dos namorados. Votos de um bom sábado na nossa companhia.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A sociedade civil angolana considera que o país continua a revelar-se uma instituição formal cujos benefícios materiais não estão a ser alcançados pela maioria da população. Para o efeito, apela aos decisores políticos para a necessidade de se promover a igualdade de oportunidades e políticas públicas que reduzam as assimetrias regionais. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos a docente universitária Alexandra Simeão, o bispo da Igreja Católica Dom António Jaca e o engenheiro agrónomo Fernando Pacheco.
Em pleno ano de crise económica anunciada e consentida por causa da baixa do preço do barril do petróleo no mercado internacional, os angolanos continuam a refletir sobre o seu futuro, com preocupações fundamentadas na falta de igualdade de oportunidades em quase todos os setores da vida ativa. Em Angola, 20% da população concentra 60% do rendimento nacional e cerca de 2/3 da população tem menos de $2 por dia para viver. O contexto atual do país, caracterizado por um rápido crescimento económico, por um lado, mas também por sinais visíveis de elevados índices de pobreza, a sociedade civil mostra-se preocupada em discutir o direito de igualdade no acesso a oportunidades, com base em um modelo de desenvolvimento inclusivo e centrado na pessoa humana. O objetivo é influenciar políticas públicas sobre melhor distribuição da riqueza nacional e a atenção às pessoas e comunidades mais carenciadas. Recentemente, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e o Instituto para a Cidadania organizaram a Semana Social Nacional, subordinada ao tema Igualdade de Oportunidades. O evento foi aberto a distintas personalidades que se prontificaram a escutar e a dar a mão a pessoas de todas as correntes sociais, promovendo assim um maior conhecimento mútuo e lançando bases para colaborações futuras. O bispo Dom António Jaca, da Igreja Católica, considera não ser possível sermos todos iguais, mas defende a contribuição de todos para se reduzir as assimetrias que o país ainda enfrenta como desafio. Uma responsabilidade que, segundo o prelado católico, deve ser partilhada por todos.
Portanto, essa responsabilidade inclui também o fato de, se não estarmos capacitados para as que nos forem incumbidas, pois termos a nobreza de deixarmos o lugar para outros. Portanto, a Igreja tem esta obrigação de contribuir para o bem-estar social. E aqui a doutrina social da Igreja tem ensinamentos importantes. Então, o tema presente é, sem dúvida, relevante e esperamos que, neste tempo de crise, que esperamos seja passageira, essas desigualdades, essa oportunidade de igualdade, pois possam ser objeto também de reflexão. É contribuir para um debate nacional sobre a questão da igualdade de oportunidades em Angola. Chamar a atenção aos nossos participantes e a todos nós para que aproveitemos esta semana como um lugar justamente onde nós podemos contribuir positivamente para que a nossa sociedade seja mais igualitária. Evidentemente que não podemos ser todos iguais, mas podemos sim contribuir para diminuir as assimetrias, as desigualdades que existem e que são bem visíveis aqui na nossa terra. Tanto aumentar a consciência social também, tanto não só das empresas, não só do Estado, mas também de cada um dos cidadãos.
E o sentimento de desigualdade parece estar cada vez mais enraizado na consciência dos angolanos. A docente universitária Alexandra Simeão confirma este pensamento e justifica com argumentos práticos sobre a realidade de um país que cresce todos os dias, mas apenas do ponto de vista material.
Estamos mal, infelizmente estamos mal, quer dizer, nós ainda temos uma grande percentagem da população que ainda não tem um país, o país ainda não é para todos verdadeiramente, é do ponto de vista formal, não é? Mas não é do ponto de vista material, e a igualdade de oportunidades pressupõe igualdade, portanto, de acesso às mesmas oportunidades à nascença, isso não acontece, portanto, nós ainda temos uma percentagem significativa da população que infelizmente não tem as mesmas oportunidades. Obviamente na vida futura não poderá estar em condições iguais para poder concorrer a uma vida com dignidade, com escolaridade, com um emprego credível que de facto seja compatível com o nível de vida. Portanto, esta questão da igualdade de oportunidades é extraordinariamente pertinente. E é um dos pressupostos da democracia. Aliás, a democracia assenta em três pilares. Aquela que veio da Revolução Francesa, não é? Idealizada por Montesquieu e Rousseau, assenta em três pilares, que é a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Portanto, e sem igualdade, de facto, não se constroem sociedades democráticas. Há muitas políticas que já foram adotadas. Eu penso que o problema não está nas políticas, nem sempre está nas políticas. Eu penso que o problema muitas vezes está na capacidade de fiscalizar a todo momento a implementação dessas políticas, porque às vezes a ideia inicial até é boa, mas depois na implementação no terreno muitas vezes não corresponde àquilo que foi idealizado. O nosso país tem uma taxa de desperdício, do meu ponto de vista, naquilo que são recursos que são empregos em determinados programas, que deviam ser bons programas e que depois deviam obrigatoriamente favorecer e beneficiar a população, mas muitas vezes esses programas não têm a eficácia desejada, exatamente porque não são monitorizados, não há um estudo, de facto, sobre os resultados esperados, e isso faz toda a diferença. Agora, do ponto de vista da infância, sobretudo, porque é aqui que eu defendo que a igualdade de oportunidades deve acontecer, portanto, nós devemos à nascença ter todos as mesmas oportunidades para que possamos, numa situação, portanto, em idade adulta, estarmos em condições de exercer uma cidadania consciente. Agora, se eu não vou à escola, se eu não sou uma criança, portanto, na infância convivo com situações de má nutrição. Toda a gente sabe que a má nutrição, por exemplo, inibe o coeficiente de inteligência, a capacidade, portanto, de aprendizagem. Portanto, uma criança que é afetada por um grau de pobreza extremo, é óbvio que ela nunca estará em condições para, na idade adulta, concorrer em igualdade de circunstâncias dos filhos das pessoas que eventualmente tiveram conforto na infância. Portanto, e estas assimetrias na infância, na adolescência, na idade adulta, igualdade de oportunidades ao nível do emprego, o acesso à escolaridade, a igualdade de oportunidades relativamente à liberdade de expressão, não é? Também não existe. A igualdade de oportunidades vê-se, portanto, pode ser aferida numa série de matérias, não é só em relação à educação, em relação à pobreza ou ao combate à pobreza, não é só em relação à saúde, mas é também em relação àquilo que são os direitos que constituem a minha esfera enquanto cidadã. A liberdade que eu tenho de existir justiça, de exigir justiça, a liberdade, portanto, a igualdade perante a lei em circunstâncias iguais.
A falta de acesso aos principais serviços básicos é outra constatação que reflete o aprofundamento das desigualdades sociais entre os angolanos. O engenheiro agrónomo Fernando Pacheco afirma que o país dispõe de políticas públicas coerentes, mas questiona sua execução prática.
Eu não posso dizer que as políticas públicas que existem no nosso país hoje contribuam de forma decisiva para a igualdade de oportunidades. Aliás, a igualdade de oportunidades é algo que não pode ser visto como algo afastado dos condicionalismos que têm que acontecer ou que acontecem relativamente àquilo que nós podemos chamar o aproveitamento da oportunidade. Ou seja, nem toda a gente tem condições para aproveitar uma oportunidade do mesmo modo que outras pessoas. À partida, quem tem menos educação, quem tem menos saúde, quem vive mais para lá das pedras, como se costuma dizer, tem sempre à partida menos oportunidades do que aquelas pessoas que têm acesso à saúde, que têm acesso à educação, que têm acesso a um emprego ou a rendimentos satisfatórios, ou que vivam em centros, que no nosso caso são normalmente centros urbanos, que, onde o acesso a essas oportunidades é mais fácil. Isto não quer dizer que as políticas públicas, de um modo geral, estejam erradas. O que eu digo é que elas, por estes condicionalismos, não contribuem para a promoção da igualdade, porque não têm em conta os pontos de partida, não têm em conta as condições em que as pessoas estão.
O bispo António Jaca defende, por outro lado, o bem-estar das minorias abastadas, mas que deve ser igualmente partilhado com as minorias desfavorecidas, algumas das quais em condições precárias.
Nós temos, cada um de nós, ter esta consciência de que devemos, para com o nosso irmão, ter alguma atenção. Nós não estamos no mundo sozinhos. Nós estamos aqui só nós. Vivemos em sociedade. Portanto, o bem-estar do outro deve ser uma preocupação para cada um de nós. E quando nós vemos em nossas sociedades hoje, no mundo inteiro, não só a nossa, estou a recordar-me agora de uma visita recente aos Estados Unidos e passando pelos Los Angeles, vimos coisas espantosas. No meio de tanta beleza, de tanto crescimento, também ali, nas ruas, gente pobre, mendigos. Portanto, esse contraste chama sempre a atenção. Porque que o mundo cresce sempre nessas desigualdades. E, portanto, nós podemos ser indiferentes àquilo que se passa à nossa volta, nem àquilo que justamente deve ser a nossa responsabilidade, para que todos tenham o necessário para viver e possam viver também de forma digna.
Para Alexandra Simeão, este assunto deve estar na agenda dos governos não só de Angola, porque representa hoje uma das principais falências da democracia no mundo.
Há um conjunto, de facto, de falências do ponto de vista da igualdade de oportunidades, não obstante, obviamente, em alguns setores terem sido dados passos qualitativos. Veja-se, por exemplo, o facto de, nestes anos todos, a luta titânica que foi feita, por exemplo, e foi possível acabar com a pólio, que era um fator de desigualdade. Uma criança que apanha pólio à nascença vai ficar deficiente, obviamente vai ser uma criança se calhar mais triste, se calhar sem tantas oportunidades e inclusivamente até pode resultar em caso de morte. Portanto, já houve algum espaço. O que eu penso é que não são ainda totalizantes, portanto, não, nós não olhamos ainda para a nossa sociedade com alegria, porque percebemos que ainda há cidadãos que não têm um país. Quando eu falo não têm um país, portanto, eles não são afetados por aquilo que são os direitos da cidadania. Não são. Não frequentam a escola, não têm condições para ir a um hospital, não são afetados por nenhum sistema de justiça, portanto, no caso deles se quererem defender, quando sofrem uma violação dos seus direitos. Portanto, é um tema atualmente pertinente em todo o mundo, não é só em Angola. Portanto, é um tema que eu acho que deve ser, nunca é um assunto acabado, é um tema que deve ser sempre, estar sempre na agenda dos governos e das políticas sociais, porque de facto, sem igualdade de oportunidades, nós não teremos nem conseguiremos alicerçar democracia em parte nenhuma do mundo. E esta também é uma das falências da democracia a nível mundial, porque não pode haver solidariedade entre pessoas desiguais, não é? As pessoas que menos têm têm, de facto, são aquelas que continuadamente, portanto, menos possibilidades de têm de resolver portanto, os seus problemas, não é?
Finalmente, o engenheiro Fernando Pacheco é de opinião que as políticas públicas em Angola devem refletir o ideal de diminuição da desigualdade.
Digamos que nós temos que refazer muito do que está feito. Para dar dois ou três exemplos, vejamos o caso da habitação. Foi lançado o projeto de construção de 1 milhão de casas, todos sabemos que estamos muito longe disso, isso não é um problema. O problema é o modo como essa política está a ser implementada, porque era legítimo pensar que, quando se fala da construção de 1 milhão de casas, está-se a criar uma oportunidade para desenvolvermos a nossa indústria de materiais de construção. Ora, o modo como estão a ser construídas as chamadas centralidades mostra que essas construções, portanto, esse modelo de construção, esse modelo de residência, esse modelo de casa, faz recurso fundamentalmente a materiais importados. Logo, não está a permitir o desenvolvimento da nossa indústria de materiais de construção, não está a contribuir para a geração de riqueza e, mais grave, não está a contribuir para a criação de emprego. Este é um exemplo concreto, para não falar dos exemplos que normalmente eu dou relativamente à agricultura, que é o setor ao qual profissionalmente estou ligado, que claramente é um setor que tem sido prejudicado por uma política que privilegia mais a grande agricultura, que gera pouco emprego e infelizmente também está a gerar pouca riqueza, em detrimento da pequena agricultura, da agricultura familiar. Essa sim gera emprego, gera ocupação e permite a alimentação de uma forma direta, sem intermediários, de acordo com os dados do censo, de mais de 40% da nossa população. Então, estes são apenas dois exemplos que mostram que pode haver boas intenções, mas depois, quando passamos à prática, as políticas públicas não correspondem ao ideal de procura, ou pelo menos de diminuição da desigualdade, pois sabemos que a igualdade é uma utopia, não é possível pensarmos numa igualdade absoluta, e claramente que não está a contribuir para aquilo que é o grande slogan político destes anos que estamos a viver, que é crescer mais para distribuir melhor.
Fernando Pacheco, Alexandra Simeão e o Bispo Dom António Jaca foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada, Arão. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar de carnaval. Carnaval em Luanda. Na segunda meia hora, vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Aliás, amanhã é uma amiga ouvinte. E agora, para este Dia dos Namorados, uma música de puto português com Nelo Paim, que nos traz de Maria Amélie.
Cessa! Nelo Paim! Puto português, 20 anos no cota. Vou-vos mostrar como é que as tecnologias de hoje em dia funcionam. Cessa! A prima Maria toca tambor, coitada mulher, é dor, é só dor. E era brinquedo dos vizinhos, até estigava os seus dendeus. A sua cara era de assustar, assim diziam as boas outras do bairro, queriam lhe ajudar. Mas ela disse isso um dia irá acabar, pois o tempo lá passou, a mim.
melhor. Pois o tal silicone da moda lhe conspiração, corpo de violão. E quando voltou pra Guimbe Maria, grupo tetas na via. Não entenderam? Vou falar de novo. Ai, problemas na via. Mandem mais foda, vão falar sempre. Essa ainda na loja com Mamadu. Diziam que é um bom evento tu. Agora é a cliente mais querida. E os quilates nem complicam. Grupo da Sonia e da Titi, que eram as damas mais pipis. Em todos os podem já lhe convidam. Só que esqueceram que a boa já tá nem aí.
E o tá mudou de nome, de Maria pra Mary. Mudou até o look, rainha do Facebook. Trocou a chaparia, motor a gasolina.
É difícil acreditar, mas a Mary tá em dia. Isso até parece novela, meu compadre, não te mento. Esse é mesmo aquela Maria, a baranga do município. Hoje em dia estás boas ondas quando lhe vem então se esconder. Vosso tempo já passou, deixei Maria dar seu show.
E eu tenho todo o nome de Maria também.
Mudou até o nome, rainha.
Isso fez o que mamou a chaparia, motor a gasolina.
É difícil acreditar, mas a Mary tá em dia. Não falar é artificial. Pode deixar, aí ué, aquela bunda, aquela bunda. Quando é assim, podem fazer também, deixa meu levar. E sempre diz o meu cota ueba, é pacífico, é só girilho.
Amigos ouvintes, visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com. E de segunda a sexta podem ver as manchetes noticiosas de África em vídeo. É o VOA 60 África.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigo ouvindo, não esqueça que nos pode ver e ouvir. As nossas histórias estão na internet em www.voaportugues.com e podem também deixar o seu comentário às mesmas. Podem ainda seguir-nos ou associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. E esta é a Voz da América, transmitida desde Washington, sábado, 14 de fevereiro de 2015. Tendremo que não esqueça, terá consigo o Eduardo Ferro e a música da América. Amigos ouvintes, não esqueçam que podem ler e ouvir as reportagens da Voz da América em português na internet em www.voaportugues.com e que podem comunicar connosco pelo Facebook em Voa Português, também pelo Twitter e falar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-458. Está com a Voz da América, emissão em português. Hoje é 14 de fevereiro de 2015. Hoje é o dia dos namorados, o dia de São Valentim. Um feliz dia para todos. Convosco está Ana Guedes na apresentação desta emissão vespertina em português da Voz da América. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720, a onda média aos 1.530. Na internet é www.voaportugues.com. Estamos em FM em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontros. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijikiti. Dentro de minutos, vamos deixar-vos com o Eduardo Ferro, que nos traz a sua habitual rubrica sobre as últimas novidades musicais da América. Mas para já, vamos às últimas do mundo. São as notícias aqui na Voz da América.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte. Ao microfone, Eduardo Ferro. De acordo com o jornal americano The Wall Street Journal, o líder supremo iraniano e o presidente americano trocaram correspondência no momento em que os dois lados tentam alcançar um acordo sobre o programa nuclear iraniano. Aquele jornal refere que o Ayatollah Ali Khamenei respondeu a aberturas por parte do presidente americano Barack Obama. Khamenei respondeu nas últimas semanas a uma carta do líder americano enviada em outubro passado e na qual o presidente Obama levantava a possibilidade de cooperação entre os Estados Unidos e o Irão na luta contra o Estado Islâmico caso fosse concluído um acordo nuclear. A Serra Leoa decidiu colocar de quarentena um bairro da capital, a cidade de Freetown, na sequência do reaparecimento de vários casos de ébola. A Serra Leoa foi o país mais afetado pela epidemia de ébola na África Ocidental, registando mais de 9 mil mortos. Os casos da doença nos outros dois países mais afetados, a Guiné-Conakry e a Libéria, têm vindo igualmente a aumentar de novo nos últimos 15 dias, e isso depois de várias semanas de declínio. As Nações Unidas puseram formalmente termo ao seu apoio ao Congo Kinshasa numa ofensiva contra um grupo rebelde no leste do país, visto que os dois generais congoleses escolhidos para liderar a ofensiva foram acusados de violações dos direitos humanos. A ONU tinha dado duas semanas para o afastamento dos generais Bruno Mundevu e Fall Sikabawe, mas o prazo passou e eles continuam nos seus cargos. A campanha militar tem por alvo o grupo rebelde ruandês FDLR, composto por antigos milicianos hutus, responsáveis pelo genocídio de Tutsis no Ruanda em 1994. Na Ucrânia, prosseguiram hoje os confrontos entre forças governamentais e separatistas apoiados pela Rússia, poucas horas antes da entrada em vigor de um cessar-fogo. O cessar-fogo deve entrar em vigor hoje à meia-noite, hora local, e é resultante de um encontro esta semana em Minsk de representantes da Ucrânia, Rússia, França e Alemanha. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá reunir-se amanhã numa sessão de emergência, durante a qual os 15 países membros votarão uma resolução russa apelando a todas as partes para aplicarem o acordo de cessar-fogo. Na Nigéria, o governador do estado de Gombe decretou recolher obrigatório por 24 horas depois de um ataque desencadeado hoje pelo grupo militante Boko Haram. Um porta-voz do governador afirmou que os confrontos se registaram na cidade de Gombe e que o recolher obrigatório se estende a todo o estado com o mesmo nome. Os militantes distribuíram, entretanto, panfletos advertindo os residentes de que não devem participar nas próximas eleições gerais. As eleições estavam programadas para 14 de fevereiro, mas foram adiadas por 6 semanas devido a questões de segurança. No Paquistão, as forças de segurança no sudoeste do país estão a procurar uma equipa de vacinação contra a poliomielite que ontem desapareceu. A equipa inclui 2 vacinadores, 2 seguranças e 1 motorista. O incidente ocorreu no distrito de Zob, na província do Baluquistão. Teme-se que dos funcionários tenham sido raptados por militantes islamitas. Entretanto, no noroeste do Paquistão, um grupo armado emboscou outra equipa de vacinação, matando o motorista. Os 2 incidentes verificam-se no momento em que o Paquistão se prepara para uma campanha de vacinação contra a pólio de 3 dias de duração, com início na próxima segunda-feira.
Obrigada, ora as notícias do mundo aqui na Voz da América. É a emissão vespertina em português de sábado, 14 de fevereiro de 2015, dia de São Valentim, dia de namorados. Um bom sábado para todos. Amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã domingo vamos falar de carnaval na primeira meia hora. Na segunda vamos conversar com a doutora Nídia sobre uma crise de sarampo que se registra agora nos Estados Unidos. Portanto, vamos falar de sarampo e depois vamos conversar com uma amiga ouvinte. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar amanhã domingo. Mas para já, vamos então às últimas novidades musicais dos Estados Unidos.
Música da América, um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos, amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos já pela canção que ocupa a primeira posição, Uptown Funk, interpretada por Mark Ronson.
This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Stop. Wait a minute.
Fill my cup, put some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. A dragon wanna retire, man. I'm too hot. Trick say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it.
What a Saturday night and we in the spot.
Don't believe it, just watch. Just
Era Mark Ronson com Uptown Funk, que continua a ocupar a primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, Beyoncé e Jay-Z vão editar um álbum conjunto em 2015. A confirmação chegou através do produtor D-Tail, que ganhou o primeiro Grammy da sua carreira pelo seu trabalho no single Drunk in Love, vencedor nas categorias Melhor Performance R&B e Melhor Canção R&B, que revelou à Billboard esta notícia. Foi em setembro do ano passado que surgiram os primeiros rumores sobre um álbum conjunto de Beyoncé e Jay-Z. Note-se que os dois colaboraram ao longo da sua carreira em várias faixas. No verão passado embarcaram numa digressão conjunta intitulada On the Run, que terminou com dois concertos no Stade de France, em Paris, naquelas que foram as duas únicas datas agendadas na Europa. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Taylor Swift com o tema Blank Space na segunda posição.
Dressed like a daydream.
So it's gonna be forever.
Tratava-se de Taylor Swift, aqui na Voz da América, continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com Osier e o tema Take Me to Church.
My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death of good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog.
Com o tema Take Me to Church. Mais notícias do mundo da música. A música rock tem sido, ao longo dos últimos anos, a mais vendida e a que mais tem resistido ao declínio das vendas de álbuns aqui nos Estados Unidos. Os dados são do site Statista, que segmentou as vendas anuais de álbuns nos Estados Unidos por géneros musicais, revelando que o rock é, de longe, o género mais comercializado na América, em detrimento de outros, como o pop ou o rhythm and blues. De acordo com os dados revelados por aquele site, foram vendidos no último ano 85 milhões de álbuns rock aqui nos Estados Unidos. Durante o mesmo período, foram vendidos apenas 35 milhões de álbuns de rhythm and blues e 27 milhões de álbuns pop aqui na América. E ficamos de seguida na Voz da América com Ed Sheeran e o tema Thinking Out Loud.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way. I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about
Ed Sheeran, na quarta posição, com o tema Thinking Out Loud. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Meghan Trainor e o tema Lips Are Moving.
Hold it up.
quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
De acordo com o jornal americano The Wall Street Journal, o líder supremo iraniano e o presidente americano trocaram correspondência no momento em que os dois lados tentam alcançar um acordo sobre o problema nuclear iraniano. Aquele jornal refere que o Ayatollah Ali Khamenei respondeu a aberturas por parte do presidente americano Barack Obama. Khamenei respondeu nas últimas semanas a uma carta do líder americano enviada em outubro passado e na qual o presidente Obama levantava a possibilidade de cooperação entre os Estados Unidos e o Irão na luta contra o Estado Islâmico, caso fosse concluído um acordo nuclear. A Serra Leoa colocou de quarentena um bairro da capital Freetown na sequência do reaparecimento de vários casos de ébola. Serra Leoa foi o país mais afetado pela epidemia de ébola na África Ocidental, registando mais de 9 mil mortos. As Nações Unidas puseram formalmente termo ao seu apoio ao Congo Kinshasa numa ofensiva contra um grupo rebelde no leste do país, visto que os dois generais congoleses escolhidos para liderar a ofensiva tinham sido acusados de violações dos direitos humanos. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América, a partir de Washington.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 14 de fevereiro de 2015, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado, um bom resto dia dos namorados, dia de São Valentim. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.